venho representando a Secretaria de Estado da Saúde. Nosso convidado foi o Dr. Antônio Jorge, que é o nosso secretário de Saúde. O secretário esse que nesse assunto, que é o que basicamente eu vou estar falando da nossa rede de urgência e emergência, tem uma liderança muito grande dentro da instituição e inclusive nos outros setores do Poder Executivo e nos legislativos municipais, inclusive no estadual. Tem uma grande liderança e tem desenvolvido muito a nossa rede de urgência e emergência. Gostaria de cumprimentar a deputada Tereza e cumprimentar a mesa na deputada. Bom, eu vou iniciar a fala, e antes de eu falar o que está sendo passado nos slides, eu queria fazer uma breve introdução no conceito de rede de atenção em saúde. Quando a gente pensa em saúde, e aí eu não tenho como pensar em saúde só para uma pessoa, ou só para um bairro, ou só para uma cidade, o Estado precisa pensar nos vários territórios, nas várias realidades culturais, econômicas, de infraestrutura, de quais são as estruturas e tecnologias que eu tenho em cada um desses territórios. E aí, para pensar num sistema de saúde que dê conta das necessidades de saúde de uma população, eu preciso pensar isso de forma metodológica, e não dá para a gente pensar mais, como aconteceu por décadas, a gente pensar num sistema de saúde fragmentado que não consegue dar resolutividade nas ações. E diante disso, diante dessas dificuldades, dessa fragmentação das ações de saúde que sempre imperou no Estado brasileiro, o governo de Minas, a partir da eleição do nosso senador Aécio Neves para governador, a gente começou a pensar a saúde através de redes de atenção à saúde, e aí começamos a trabalhar e desenvolver projetos que realmente dê resolutividade nessas ações. O Sistema Único de Saúde, ele é um sistema que já existe há mais de 20 anos. Recentemente, nós comemoramos aí os 20 anos do Sistema Único de Saúde. Tem muito ainda a que melhorar. Esse processo, no nosso entendimento, ele é dinâmico, mas ele precisa, sim, de monitoramento e de aperfeiçoamento constante. Nenhuma ação, nenhuma decisão política, ela consegue ser absoluta e eterna. É necessário esse monitoramento e esse dinamismo no processo de estruturação do serviço de saúde. E as redes? Quando eu penso em serviço de saúde, em redes de atenção à saúde, eu preciso pensar em três coisas, basicamente, que são os elementos constitutivos de uma rede de saúde. Eu preciso pensar no território. Que território é esse que eu quero levar ações de saúde para esse território? Qual que é a realidade desse espaço geográfico, que população que tem ali, quais são as doenças que acometem aquela população, qual é a tecnologia que eu disponho para oferecer para essa população em saúde, quais são os serviços de saúde disponíveis, qual é o clima, se é uma região de indústria, se é uma região de agricultura, de pecuária. São realidades que eu preciso considerar. Então, eu tenho que pensar nesse território. O território é muito importante para a gente poder identificar o que dá para a gente desenvolver e trabalhar e aperfeiçoar naquele espaço geográfico. O outro elemento constitutivo importante é que modelo de atenção em saúde que eu pretendo colocar naquele território, que eu vou implantar naquele território. Que modelo é esse? Eu vou permitir, nós vamos continuar trabalhando num modelo fragmentado que impera-se o que se tem de ações, as ações que são desenvolvidas naquele espaço, elas não permitem resolutividade adequada, eu não sei o custo real daquela prestação de serviço, eu não sei que recursos humanos que eu tenho, eu não sei que estrutura de saúde que eu disponho. Não dá para ser do jeito que era. Nós precisamos organizar, nós precisamos integrar os vários pontos de atenção em saúde. E aí eu tenho que definir, saber que modelo é esse. E aí, se a gente pensar que a nossa população no Brasil, a nossa pirâmide etária, ela tem modificado ao longo dos anos, e hoje e daqui para frente a tendência é que a gente tenha uma população cada vez com mais gente adulta e idosos. Diferente de quando eu era criança, que a nossa pirâmide era um triângulozinho perfeito, né? A maioria das pessoas eram crianças e poucas pessoas eram idosas. Hoje a expectativa de vida aumentou e a quantidade de pessoas que nascem é muito menor. E a tendência é diminuir. Então, nós vamos ter mais problemas crônicos atingindo a população. Então, o meu modelo de atenção em saúde tem que pensar nessa população, que são população que vão ter necessidades e condições crônicas de saúde que precisam ser identificada, monitorada e acompanhada, e que é completamente diferente de um modelo anterior, que é o modelo de atenção a eventos agudos. Então, é um outro modelo. Eu preciso saber que modelo é esse. E o outro elemento constitutivo da rede, que é fundamental. Então, o primeiro é o território, o segundo é o modelo, e o terceiro é qual que é a necessidade de saúde daquela população. Que população é essa que eu tenho? Que necessidade de saúde que ela dispõe? E o que é que nós temos que oferecer para aquela população? Esses são os três elementos constitutivos. E, saindo desses três elementos que são fundamentais nesse processo de identificação de uma rede, de formatação de uma rede de saúde, eu tenho que pensar em como que eu vou gerenciar essa rede de atenção em saúde. Gerenciar uma rede de atenção em saúde não é papel de nenhum ente federativo, não é papel de nenhum prestador de serviço, de nenhum hospital, de nenhum posto de saúde. A governança disso, a gerência dessa rede, ela se dá por todos esses atores, inclusive os atores externos à questão da saúde. Hoje a gente tem uma grande participação do Ministério Público nessa, acompanhando a gestão desse serviço, dessa rede de saúde que a gente está implantando, que a gente vem trabalhando. Então, você tem vários atores no processo de acompanhamento e de gestão desse serviço. Os próprios laboratórios, prestadores de serviços têm que estar participando, e a sociedade como um todo, participando da gestão dessas redes de atenção à saúde. Se for pensar que a rede de saúde ela é gerenciada por uma única pessoa, por um único ator, a gente não consegue avançar e não consegue integrar as ações. Então, é importante a gente pensar que redes de atenção em saúde implica em saber qual que é a necessidade, que modelo que eu tenho, que território que eu estou lidando, e saber que são várias pessoas que trabalham em rede. E um outro conceito que eu acho que é importante, e aí tem a ver com o modelo, é pensar que, para a gente ter um modelo de atenção em saúde que, na verdade, dê respostas efetivas, nós temos que pensar na atenção primária. 80%, 90% das ações desenvolvidas na saúde, você tem resolutividade grande na atenção primária. Atenção primária é quem vai, principalmente, numa sociedade que tem uma população com condições crônicas. Então, eu preciso ter eu só consigo avançar com uma rede integrada e que realmente traga efetividade das ações para a população se eu tiver uma atenção primária forte e que ela seja a condutora das ações de saúde daquele território. Bom, eu precisava falar um pouco dessa rede, porque nós vamos, desses conceitos de rede, para a gente poder entrar na discussão do tema em si, que é a violência no trânsito. Eu já estou com 11 minutos, vou ter que dar uma acelerada aqui, já que é só 20 minutos, não é isso? Bom, no Brasil, segundo o sistema de informação de mortalidade da nossa vigilância, morrem por ano cerca de 40.610 pessoas vitimadas por acidente de trânsito. Estima-se que, em Minas Gerais, cerca de 120 mil acidentes a cada ano. Destes, 50 mil apresentam vítimas. E o resultado são 4 mil mortes por ano e aproximadamente 60 mil feridos. Feridos esses que, na sua maioria, se tornam incapazes para o trabalho, para a sua vida no dia a dia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as perdas com acidentes de trânsito, na maioria dos países, equivalem de 1 a 3% do PIB. Perdas financeiras, né? Pesquisas recentes demonstram que, no estado de Minas Gerais, além da lamentável perda de vidas, da incapacitação para o trabalho, entre outros problemas, os acidentes de trânsito causam um enorme impacto negativo na economia mineira. Pesquisas recentes demonstram que as pessoas que falecem em virtude de acidentes de trânsito, 50% morrem instantaneamente no local do acidente. Daqueles que são encaminhados, 35% vão a óbito nas primeiras 24 horas. Daí se conclui que o sistema de uma rede de urgência e emergência, um sistema de saúde perfeito, o melhor, né, o melhor da rede de saúde de urgência e emergência, se ela for perfeita, ela consegue evitar, no máximo, 50% das mortes. As outras 50% as outras 50% de mortes são alheios à questão da saúde. Portanto, ilustra-se que esse dado ilustra que não é uma ação só da saúde, ou só dos agentes de trânsito, ou só do poder público. Ou esses outros 50 talvez tenham como responsabilidade o próprio comportamento da gente, né? O meu comportamento, o comportamento de todos. Em Minas, os acidentes de trânsito ocupam a quarta posição nos anos de vida perdido, que é um índice que relaciona a expectativa de vida da população com a idade média em que ocorrem os óbitos. Então, ela só perde mesmo para doenças infecciosas, hipertensão e diabetes. Está em quarto lugar. O governo, através da Secretaria de Saúde, visando melhorar a atenção dos cidadãos, vítimas de agravos em urgência e emergência, dentre eles as vítimas de acidentes de trânsito, visando diminuir o tempo resposta a este paciente. O tempo resposta significa que eu não posso pensar que tem um acidente, está com trauma, eu tenho que fazer o deslocamento rápido para a primeira porta de um serviço de saúde qualquer. Eu não posso pensar assim mais. Eu preciso pensar que o deslocamento tem que ser rápido, mas tem que ser para o ponto adequado. Ele tem que ser rápido, bem feito, mas tem que ser levado para uma unidade de saúde que disponha da tecnologia e que tenha um know-how apropriado para estar lidando com essa vítima. E visando um atendimento de qualidade e humanizado, o governo vem desde 2003 promovendo ações no sentido de estruturar uma rede regionalizada de atendimento às urgências e emergências. E, para isso, a gente tem o PROURG, que é um programa de fortalecimento das unidades de urgência e emergência, que é os que a gente conhece mais popularmente como pronto-socorro, né? A gente tem dado incentivo e estímulo a essas unidades para sustentação financeira mesmo, e melhoria das condições, da infraestrutura, da qualidade do serviço, com capacitação e outras ações. Implantamos o serviço de atendimento móvel de urgência, que é o que a gente conhece como SAMU, e é na macro-região. Então, nós implantamos uma macro. O Estado de Minas Gerais hoje, do ponto de vista de distribuição da regional administrativa, nós temos 13 macro-regiões de saúde. Isso é baseado num plano diretor de regionalização que foi feito. E nesse plano a gente conseguiu identificar as macro-regiões de saúde e as micro-regiões de saúde. E aí nós fizemos a primeira implantação do AMACO, que foi na Macro Norte, que é a nossa região aí de Montes Claros, Januário, Janaúba, criando uma rede de resposta hospitalar às urgências e emergências nas macro-regiões e implantando a classificação de risco, que é o protocolo de Manchester, que visa identificar o risco da pessoa. Esse protocolo de Manchester, ele identifica o paciente, a gravidade do paciente naquele momento, quando ele chega, e aí ele é classificado, e aí a conduta, o desdobramento das ações a partir dessa classificação é em função da condição clínica do paciente naquele momento. E, com isso, a gente consegue salvar mais vidas e melhorar nossa resposta. Somente em 2011, o governo investiu R$150 milhões nas ações de investimento e de custeio das ações de urgência e emergência. Para 2012, são R$250 milhões. E a expectativa é que até 2014 a gente consiga fazer todo o Estado, e aí o volume de recursos, eu acho que a gente nem tem isso ainda mensurado. Hoje, o Estado de Minas é pioneiro na regionalização do serviço de atendimento móvel de urgência, no SAMU. Conta em pleno funcionamento em 3 SAMUs macro-regionais, que são eles o SAMU da Macro Norte, o SAMU da Macro Centro-Sul, que é a região de Barbacena, e o SAMU da Macro... Nordeste e Jequitinhonha, que é a região de Valadares, Choflotone, Araçuaí, Diamantino, que é a região ali. A gente tem 79 unidades de suporte básico, 16 unidades de suporte avançado. O SAMU da Macro Norte, que a gente implantou em dezembro de 2008, conta com um complexo regulador, que ele fica localizado em Montes Claros. Esse complexo regulador, ele dispõe de uma infraestrutura de que é o 192, né? As pessoas ligam e aí esse complexo regulador vai ter o papel de orientar as pessoas que estão ligando, orientar os profissionais que estão fazendo atendimento, acionar os hospitais e as estruturas de saúde que vão estar recebendo essas pessoas, acionar as bases descentralizadas, que na Macro Norte, que são 86 municípios, nós temos 37 bases descentralizadas, que são as bases onde ficam as unidades do SAMU, as viaturas, né? E lá eles são acionados, e aí, com toda uma estrutura, com essa estrutura que foi montada, e com todo o estudo que é feito em função, pensando na melhor tempo-resposta, essa unidade vai acionar esta ou aquela base, levando em consideração várias coisas, né? Qual que é a condição da pessoa, onde dispõe de tecnologia necessária para aquele atendimento, qual que é a melhor malha viária para fazer o atendimento o mais rápido possível. Atendemos 86 municípios nessa macro, temos 40 ambulâncias de suporte básico de vida e 7 ambulâncias de suporte avançado. Na Centro-Sul, o complexo regulador está em Barbacena, temos 18 bases centralizadas, o universo de municípios são 50 municípios, 18 ambulâncias de suporte básico e 4 ambulâncias de avançadas. Na Macro Nordeste de Jequitinhonha, o complexo regulador está em Tioflotone, são 21 bases centralizadas, atendemos 86 municípios, com 21 ambulâncias de suporte básico e 5 ambulâncias de suporte avançado. Conta ainda com 60 hospitais que fazem parte do PROURG, que são esses hospitais que dão retaguarda para os atendimentos em urgência e emergência. 23 hospitais compõem a rede de hospital da Macro Norte, 12 da Macro Centro-Sul e 23 da Macro Nordeste de Jequitinhonha. Seguindo o programa de regionalização da saúde, o governo de Minas, através da secretaria, mantém como uma de suas prioridades a implantação de mais 10 redes regionalizadas de urgência e emergência até o ano de 2014. Hoje, nesse momento, nós estamos implantando a Macro Centro, que é basicamente a região de Belo Horizonte, né, e o entorno, e a Macro Sul, que é Varginha, a cidade de Varginha, Pouso Alegre, a nossa Macro Sul, Poços de Caldas, Alfenas, aquela região do sul de Minas. Hoje a gente está trabalhando nessa macro. E a ideia, a nossa expectativa é que a gente, até final de 2014, tenha todo o estado com a cobertura integrando as 13 macro-regiões em uma rede estadual de urgência e emergência, com a sua totalidade de cobertura. Implantando essas redes regionais e trabalhando na consolidação dessas redes implantadas no estado de Minas, estaremos mais preparados para responder às demandas da saúde provocadas no trânsito. Eu queria, antes de agradecer, colocar que os investimentos que a gente está fazendo em urgência e emergência não são são 150 milhões, mas esses 150 milhões implica que eu estou estruturando uma rede de urgência e emergência, colocando profissionais qualificados, capacitados para fazer esse atendimento. Às vezes o profissional está numa unidade que ele tem que ficar ocioso, porque ele não sabe a hora que o paciente com trauma vai chegar. Mas esse investimento é necessário, é importante que ele esteja, que o profissional esteja lá e que esteja qualificado para isso. Esse investimento que a gente está fazendo significa que eu porque esses investimentos eles não se dão só pelo Estado. Necessariamente, quando eu faço uma estruturação de uma rede dessa, eu preciso estar articulado com os gestores municipais de saúde, com todos os gerentes regionais de saúde da região. Todos os prestadores têm que estar envolvidos nesse processo. A cumplicidade da sociedade nessa estruturação dessa rede é muito importante. Se eu não tiver isso, se eu não tiver essa governança, se eu não tiver um comitê acompanhando, um conselho gestor acompanhando isso, eu não consigo avançar e não consigo fazer com que essa rede dê a resposta necessária. E, além de eu trazer toda essa articulação de uma rede integrada de ações de saúde, que não fica só na urgência e emergência, porque a partir da urgência, eu preciso da UTI para dar suporte ao paciente que chegou traumatizado e que vai precisar de ficar na UTI. E eu não estou falando só de acidente de trânsito, né? Porque essa rede de urgência não é só para acidente de trânsito. É para quem chega infartado, para quem chega com AVC, são várias outras condições. E, além de eu trazer a UTI, eu trago a necessidade de hospitais de reabilitação, de clínicas de reabilitação, de melhorar minha tecnologia no processo de habilitação e reabilitação das pessoas. Eu começo a agregar outras tecnologias e outros recursos humanos qualificados para aquela população. Essa UTI não vai atender apenas o paciente da urgência e emergência. Ele vai atender outros pacientes com outras condições clínicas. Então, eu acabo atraindo outros investimentos e novos investimentos. Então, a rede de urgência é muito mais, além de todas as outras redes que o Estado de Minas Gerais tem avançado, a rede de urgência é muito mais do que apenas a urgência e emergência. Ela necessariamente atrai novos investimentos e a incorporação de novas tecnologias e de mais resolutividade.